um livro, Sinal Verde, psicografado por Francisco Cândido Xavier e André Luiz. É a lição 12, perante os amigos. Amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender e nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga de feito nos corações amigos. Sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Temos vencido o egoísmo em nós quando nos decidirmos a ajudar aos entes amados e realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles deva ser a felicidade que procuram, sem cogitar da nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos. No entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo, de minha parte, aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivências e intimidades, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante. E, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Jesus nos recomendou amar os inimigos. Imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer e pedir a sua ajuda, a sua bênção. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai de bondade infinita, aos queridos amigos do Plano Maior, aos mentores espirituais desta casa e deste trabalho, nós pedimos a permissão para iniciarmos os trabalhos desta noite. Pedimos a Deus a sua proteção, o seu amparo, a sua luz, assim como também nós pedimos a Jesus e aos mensageiros do Plano Maior, por acréscimo da bondade do Pai Celestial, de Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, nós pedimos também por aqueles irmãos que aqui puderam estar, que onde quer que estejam, recebam as boas energias, as boas vibrações emanadas deste ambiente. Pedimos também aos nossos irmãos maiores, a intuição, a nossa irmã, a companheira, que fará o uso da palavra e os ensinamentos desta noite possam ir de encontro com aquilo que estejamos desejando para a nossa alegria e a nossa evolução espiritual. Que a paz do Senhor esteja conosco hoje e sempre. Que essa seja. A nossa companheira, a irmã Elda, fará uso da palavra.
Vou começar com uma música e vou terminar com uma música.
achava estar só. Então ouvi seus passos comigo, Senhor. E quando eu só via um par de pegadas na areia, era você a me carregar. Agora eu quero andar em teus braços, Senhor. Eu quero andar contigo pra sempre, Senhor. Eu não preciso de mais nada.
Jesus é a pessoa. personalidade assumida por um espírito, que nós já dizemos que é desde muitos milênios um espírito puro. A esse espírito puro nós damos o nome de ser crístico. Então, o ser crístico que encarnou no nosso planeta para expressar o seu amor por nós, ele veio com a personalidade de Jesus. É o nome que ele assumiu como ser encarnado. Muitas vezes a gente fala Jesus Cristo. Na realidade, a gente deveria dizer Jesus o Cristo. E o que é esse ser crístico, então? Esse espírito puro? Por quê? Se Jesus encarnado nos trouxe a expressão do amor mais puro, é que esse ser crístico é que detém esse amor mais puro. E como é que esse ser crístico demonstrou o seu amor por nós? Ou demonstra, mas vou colocar no passado, aí no caso, é de sua forma mais explícita há 4 bilhões e meio de anos, materialmente falando, quer dizer, com expressão material. No Evangelho de João está escrito, João falando sobre Jesus, esse ser que veio para o planeta Terra, que nada no planeta se fez se não fosse pela vontade e a expressão dele. Textualmente falando, João capítulo 1: pois a verdadeira luz que alumia a todo homem estava chegando ao mundo. Estava ele no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Emmanuel fala isso no Caminho da Luz, com outras palavras, que Jesus esteve conosco mais explicitamente em 3 grandes momentos. Bom, o primeiro momento foi no encontro com outros seres angélicos e se organizaram para a formação da Terra. Esteve conosco 2 vezes. A terceira a gente está esperando. Brincadeira. Mas vamos lá. Então, a primeira foi quando ele se reuniu com os seres angélicos e fez toda a programação para a formação do planeta Terra, do nosso sistema solar. Então, por isso, Jesus é colocado como coordenador do planeta. Mais do que isso, coordenador do nosso sistema solar, como nos diz a Gênesis. Na segunda vez, ele veio como Jesus, na personalidade de Jesus. Ele expressou esse amor por nós desde aquela época, envolvido pelo amor do Pai, que deu a ele como missão nos abraçar, formando esse planeta maravilhoso onde hoje nós moramos. Este planeta, o sistema solar em que nós estamos inseridos, é a expressão, ou uma das expressões, do amor de Jesus, o Cristo. No caso, o Cristo, que Jesus ainda não tinha vindo materialmente conosco. O amor dele está expresso desde essa época. E eu acrescento sempre, quando eu me refiro a isso, o planeta Terra, cientificamente dizendo, os cientistas nos colocam isso, que o nosso planeta tem 4 bilhões e meio de anos. Mas esse é já o planeta formado. Eu fico imaginando quanto tempo durou para que Jesus e esses seres angélicos se organizassem e programassem, fizessem o roteiro, o projeto e materializassem tudo isso que nós vemos e onde vivemos. Aí eu sempre brinco que eu coloco mais uns 2 bilhões de meio além, dos 4,5. Então, que esse ser crítico está conosco há 6 bilhões de meio de anos. Pouquinho, né? Ele está conosco expressando o seu amor por nós desde essa época em que Deus deu a ele essa missão e ele abraçou essa missão. Quando a gente fala sobre Jesus, a gente sempre fala Jesus de 2000 anos para cá. 2000 anos para cá é um piscar de olhos dentro de todo esse contexto. Então a gente percebe que o amor desse ser Cristo que esteve conosco na personalidade de Jesus é algo muito mais amplo e profundo do que normalmente nós fazemos referência a ele. Ao longo de todo esse período da antiguidade, aí ele vai ser com alguém, vai lá, formou e depois só veio há 2000 anos atrás. Não. Se nós percebermos bem, os grandes filósofos, os grandes pensadores, os grandes cientistas de milênios, de séculos atrás, estavam sendo grandiosos por si só, ao trazer tantas mensagens, eles estavam sendo intuídos por alguém. E quem poderia estar intuindo, direta ou indiretamente, através de outros amigos espirituais, que não fosse pelo próprio Cristo? Então, esse ser Cristo expressa o seu amor, o seu cuidado, o seu carinho por nós, por todo esse tempo. Nós temos 2000 anos para cá. E precisamos ter consciência disso. Se nós já amamos o Cristo, na personalidade de Jesus, imagina se nós nos detivermos a tentar compreender e abraçar essa ideia, absorver essa verdade da expressão desse grande ser em nossas vidas. Um amigo certa vez, quando eu falei assim, uma palestra que o Cristo está conosco há 6 bilhões e meio de anos, disse, mas nós não estávamos lá. Quem disse que não? Aí eu brinquei com ele no culto, no sábado, né? E eu comentei isso, aí ele, essa pessoa, esse amigo, colega nosso aqui, fala que 6 bilhões atrás, nós não estávamos aqui. Quem disse que nós não estávamos sendo programados para vir para cá e eles estavam preparando o terreno para nos acolher? Nós sabemos que nossas navegações pelo espaço, por outros mundos, né? E já tivemos outras vidas. Então, para mim é muito tranquilo absorver essa ideia de que eles estavam já preparados para nós, espíritos, não eu, etc. Né? Eu, espírito, eles estavam sendo preparados para mim esse mundo maravilhoso. Então, o nosso sistema solar, nosso planeta, é a expressão desse amor, desse ser crítico por nós, ao nosso mundo. E aí eu volto àquela pergunta inicial. Esse amor é só para nós falar que Deus me ama, Jesus me ama, e só? Ou nós temos algo a fazer com isso? A própria leitura do sinal verde. E nós temos que ter exercício disso. Nós temos que ter ação. Muitas vezes nós falamos da violência que existe no mundo. É fato, existe a violência no mundo. Está explícito aí. A gente não precisa de procurar muito, né? Porque ela se expressa de uma forma tão forte, tão gritante à nossa frente. Mas há muitas coisas acontecendo no mundo maravilhosas. Mas que nós não temos conhecimento por quê? Porque não se expressam através da divulgação. As pessoas divulgam a violência. Ela é mais forte em forma de se expressar. Mas tem coisas lindas acontecendo no mundo, grupos maravilhosos fazendo trabalhos lindos. É um exercício do amor. Quando nós vemos, por exemplo, tem um DVD que eu gosto muito, chama Nossa, agora mas não é bom. em que fala de várias, de vários grupos pelo mundo, quem se importa? É que faz trabalhos maravilhosos de resgate de pessoas, resgates sociais. Não vou nem falar desses resgates que estão acontecendo, porque os DVD é um pouco mais antigo. Mas resgates sociais, de ajudar as pessoas, de resgatar a humanidade, resgatar a cidadania. É expressão do nosso amor como uma forma de agradecimento ao Pai e ao Ser Crístico, nosso Mestre, por aquilo que Ele nos deu. Muitas vezes nós ficamos na esperança. Muitas vezes nós falamos, sabe, bom, Jesus me ama, Deus me ama, um amor profundo, preciso amar o próximo como a mim mesmo. Não é isso? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas são, muitas vezes são só frases dentro de nós. E o que nós devemos fazer com isso? Todo conhecimento tem que ter resultado. Então, o que eu posso fazer? Eu amo a Deus sobre todas as coisas. Mas eu tenho que fazer, eu tenho que agir. Eu tenho que expressar esse amor que eu sinto por ele de que forma? Quando você ama muito alguém e você quer ser claro com relação a esse sentimento, o que você faz? Você vai agradar essa pessoa. Você vai dizer a ela que você ama, mas ao mesmo tempo você vai agir de forma que ela sinta que realmente existe um amor dentro de você. Nós estamos fazendo isso com relação a Deus? Jesus nos ama. Profundamente, eu acho que a gente não precisa de falar mais nada diante desse quadro, é só para a gente dar uma refletida sobre isso. O que eu estou fazendo com a minha vida que expresse a minha convicção de que Jesus me ama? O que eu estou fazendo? Existe o verbo esperançar e o verbo esperar. Um grande pedagogo, Paulo Freire, ele fazia distinção entre esses dois verbos. Esperar é você simplesmente sentar e esperar. Não, eu sei que o mundo tem que mudar. Eu sei que as coisas têm que ser feitas, eu sei que ali está precisando de alguma coisa, que tal pessoa está precisando de uma ajuda, alguém quer fazer alguma coisa por ela. Eu não, porque eu não posso. Então eu fico na espera. E existe o verbo esperançar. Se vocês forem lá no significado, na pesquisa, existe essa conotação. Esperançar é você ter a esperança de que algo vai acontecer e você é um agente para que aconteça. Muitas vezes você não tem condições sozinho de realizar. Mas se você acredita naquilo e tem a esperança de que aquilo vá acontecer, então você tem que pôr a mão na massa e agir. Esse é o significado do verbo esperança. Então, se nós vemos dificuldades acontecendo no mundo, nós temos que fazer alguma coisa. Não é fazer mobilização, violência, não é nada disso. É fazer o que nos é possível fazer. Bom, quem sabe escrever, vai e escreve um texto, publica. Não é? Quem sabe fazer teatro, faça uma peça de teatro, levantando essa questão. E assim, cada um de nós tem um perfil que pode ser explorado para a realização de algo. Mas nós não podemos ficar só esperando. Nós temos que agir. Quando Jesus veio, o Ser Crístico veio na personalidade de Jesus, o que ele estava fazendo? Estava agindo. Quando Israel poderia ter ficado simplesmente lá no plano sutil, né, olhando para nós. Mas não, ele veio, assumiu a missão de vir e nos demonstrar como fazer algo que possa promover a melhora do mundo. E ele, como exemplo, deve ser o nosso foco de observação e o nosso objeto de de espelhação da reação do que ele fez nas nossas vidas. Não somos um Jesus e não somos um ser Cristo, mas ele vai fazer na medida que nos é possível. Então, o amor de Jesus é profundo e intenso e verdadeiro. Mesmo que a gente tenha só uma pálida ideia disso, não há alguém que acredite nesse ser como um ser, um profeta ou o que seja, que não tenha essa percepção da grandeza dele. Mesmo aquelas pessoas que não veem Jesus como um Messias, respeitam como um profeta. Tal a grandeza dele. Nós, além de acreditar nele como profeta e como Messias, acolhemos em nossos corações. O que nós estamos fazendo com isso? Temos que agir. Se não temos condições de agir no meio em que a gente vive, vamos agir conosco. Nós mesmos. Que a partir da mudança interior que façamos, nós já estamos transformando o mundo. Imagina cada um de nós sendo um agente desse amor na transformação pessoal, convivendo no meio e sensibilizando as pessoas com quem nós convivemos, de que nós podemos mudar. Se cada um de nós sensibilizar uma pessoa, já dobramos esse universo de ação. Mas nós, se nós realmente mudarmos interiormente, não vamos sensibilizar só uma pessoa, vamos sensibilizar várias pessoas. E seremos grandes multiplicadores. Dado o nosso tempo, eu acho que já deixei reflexões bastante para a gente lidar com elas no mínimo uma semana. Né? E essa proposta eu gostaria de deixar. Se não conseguimos mudar o mundo, não temos força para isso. Talvez achamos que não temos, de repente a gente tem, né, para fazer alguma coisa. Vamos nos transformar. Realmente, acolhemos esse amor de Jesus por nós, então vamos expressar isso na nossa mudança de corpo e aquilo que ele pediu. Nossa autotransformação. E eu queria deixar como prece, se você me permitir, uma outra música. Permite? Então, tá. É um hino de Cavete, chama Prece, que também fala sobre o amor de Jesus. A imagem aqui é só um carinho a mais, viu? O importante é o texto.
Jesus, todo amor, flor de
Muita paz para vocês todos, para nós todos.
Mais uma vez, né, agradecemos a nossa irmã Elda, pelos ensinamentos. Que procuremos colocar em prática o que a gente ouviu e aprendeu. Se não transformar o mundo, mas transformar nós mesmos. Seres cada vez melhores.